Olá, bem-vindos ao Pontes, este podcast moçambicano de opinião que chega até vocês todas as semanas com muita conversa e, sobretudo, com essa partilha de opiniões sinceras que nós sempre tentamos aqui. Eu sou Benjamin e vocês já me conhecem, quem não me conhece, olá. E tenho as minhas queridas pessoas, Cleide e Léo, comigo também. Como é que vocês estão?
Eu estou bem, muito mais feliz agora que me chamaste de tua pessoa. Yeah, tenho saudade de ser de alguém, então estou feliz.
Tão fofa essa Léo, vocês. Eu estou bem, eu estou só bem. Não sei se estou com saudades tuas, para estar te vendo muitas vezes.
É um momento para dizer se estás com saudades minhas.
Ah, é verdade, meu Deus, Léo, eu tô com muitas saudades tuas, mas de verdade eu tô com saudades tuas mesmo. Eu, todas as semanas, tipo, não termina uma semana que eu fico tipo, ai, se Léo estivesse aqui, eu ia fazer isso. Se Léo estivesse aqui, ela ia me dizer pra fazer isso. Tipo, talvez mandar mensagem ou ligar, and it's not the same, não é a mesma cena, brada. Tipo, não é, estás longe, mesmo que seja... Cenas que tu me dirias normal, mas eu fico tipo, isso aí que eu tô fazendo é maninho estúpido. Se Léo tivesse aqui, eu ia estar a sair com o Léo, me impedindo de fazer essas cenas estúpidas. Então, essas, volta.
Que fofo. Que
eu ia te arrastar pra lá mesmo pra fazer coisas estúpidas, eu ia ficar assim, a te olhar ali.
Perdição. Mas, vocês, é isso. E hoje temos uma quarta pessoa no nosso podcast, temos uma convidada especial, uma pessoa que nós gostamos muito e que nós queríamos, que nós achamos que seria super top ter essa pessoa aqui para falar conosco e para partilhar os pensamentos dela conosco. E essa pessoa é Beth. Beth, oi, tudo bem? Como estás?
Olá, eu estou bem. Um pouco ansiosa por todas essas coisas, deixam-me ansiosa, mas agora estou sentindo um pouco mais calma. Eu sou a Beth, tenho medo de dizer que sou vossa amiga e depois vocês negarem, então, epa, não sei, sou uma pessoa que eu ouvi.
Muito bem, por isso que eu queria essa cena, eu tenho de vocês.
Fica à vontade, Beth.
Sou ouvinte do Pontes e prontos, não quero aqui estar a chorar depois.
Eu acho que, no caso, a Beth tem muitos fãs, porque pelo menos, no mínimo, em uns 3 episódios já citaram ela aqui.
Maninho. Mesmo, tipo, nos posts que nós fazemos no Instagram, tipo, até uma vez eu disse para Léo, acho que, tipo, ela sempre comenta cenas nice, que nós ficamos, tipo, a fazer posts, sempre temos que fazer um quote, tipo, de uma cena que a Beth disse, ou, tipo, fazer um, pedir um áudio para fazer, tipo, e ficamos, tipo, e Beth tá falando para a Liga, tipo, queremos outras pessoas, porque, tipo, é maninho nice, tipo, ter as cenas da Beth, mas ficamos, tipo, de, não vai ficar maninho estranho só termos Beth, então, e yeah, a Beth também é nossa pessoa, então, it's fine.
Ai, que fofo. Logo a pessoa mais chata a me dizer isso.
Epa, Benjamin, a pessoa mais chata. Teremos nota disso.
Epa, pronto, é isso, né? Fazer o quê? Então, vocês, eu não sei ao certo qual é o nosso tema de hoje. São muitas coisas. Ainda não sei qual é o nome, mas essa conversa surgiu porque eu, a Cleide e a Leucada estávamos a falar há uns dias sobre a cena de contar coisas ou não contar coisas para os outros, para as outras pessoas, por meio de inveja, né, dessas pessoas. Só que depois a Beth fez um stories no Instagram, onde ela falou sobre uma cena mais ou menos parecida com isso, e deu a opinião dela sobre isso nesses stories, né? Então nós achamos que talvez para essa conversa, tipo, chamar ela iria enriquecer ainda mais esse papo. Então, meio que é um episódio sobre isso, né, sobre contar, não contar cenas para os outros e sobre como é que... Vamos começar assim, azar não custa, né? Tipo, acho que é essa frase que as pessoas dizem, tipo, vocês, azar não custa. Para vocês, o que é que essa palavra, essa frase, tipo, significa?
Para mim significa que é mais fácil você se dar mal na vida do que as coisas acontecerem como devem ser. Acho que é uma frase pessimista, né? Porque para mim é mais fácil as coisas darem certo do que darem errado. Mas azar não custa significa que, tipo, epa, há muitas chances das coisas darem super errado. Então, não aumenta essas chances. Não aumenta essas chances porque azar de verdade não custa nem um pouco. É só você aumentar um pouquinho as chances que já está tudo fodido.
Na verdade, eu acho que é uma justificativa que as pessoas usam, que é tipo, já preveja que vai dar errado. Yeah. Visualiza que vai dar errado. Tipo, quando tu fazes uma cena e tu sabes as chances de dar errado, e não tens que fazer outras cenas para evitar que aquilo dê errado. Mas tu ainda tens em mente as 50 possibilidades de dar errado. É mais ou menos esse alerta aí, tipo, lembra-te desses 50 fatos, de 50 possibilidades de dar errado. É isso aí.
Para mim também é um pouco de uma desculpa, porque eu vi isso durante muito tempo, né? E eu acho mesmo que é uma desculpa de, ah, eu vou fazer isso, até estou com vontade de fazer, mas vocês, azar não custa, e se der errado, vocês sabem que azar não custa. Então eu acho que é muito mais uma desculpa para nós mesmos e para as outras pessoas, que é para as pessoas estarem preparadas quando nós falharmos e nós também estarmos preparados com dar errado, mais do que falhar, é com a cena dar errado. Então acho que é uma desculpa.
Eu acho que depois vai nessa onda de tipo, como o Léo estava a dizer, faça menos coisas para diminuir as chances de dar errado. E uma dessas coisas que as pessoas têm de fazer menos é talvez contar os seus planos para outras pessoas, né? Porque estás a diminuir o número de pessoas que sabe e que pode ter inveja de ti ou que pode ter um mau olhar tipo, na cena que tu queres fazer. Vocês são pessoas que contam vossos planos, vossas conquistas, vossos segredos. Vocês não têm medo de contar essas cenas para as pessoas e serem, sei lá, atrapalhados por esse azar, por esse mau olhar, por essa cena que pode surgir, porque as pessoas ficaram a saber?
Então, eu sou muito pouco supersticiosa. Eu acho que isso, de alguma forma, me ajuda, não sei se me ajuda ou se me atrapalha, dependendo de quem está a ver e de que prisma está a olhar, mas para mim é, as coisas vão acontecer ou não vão acontecer se elas tiverem ou não que acontecer, independentemente de eu contar ou não para outras pessoas. Se for para acontecer, vai acontecer, se não for para acontecer, não vai acontecer. E eu sou relativamente ansiosa, como todo mundo desta geração. Então, às vezes, eu tenho uma ideia, eu tenho um plano, eu quero fazer uma coisa, e eu sinto que, tipo, só de isso, eu saber que isso vai acontecer, eu já fico entusiasmada com o fato de que aquilo vai acontecer e que vai ser muito bom para mim, que vai me fazer muito feliz, ou o fato de que eu já estou feliz pelo fato de que aquilo pode vir a acontecer ou está nos meus planos que aconteça. Yeah, todo mundo sabe tudo sobre mim, eu não tenho problemas em falar com as pessoas sobre nada. E acho que, diferente de muita gente, tipo, como costuma-se dizer, tipo, não conta os teus planos para as pessoas que é para não dar azar, ou se tipo, o azar não custa. Eu muitas vezes não conto as coisas para as pessoas que é mais para não decepcionar, porque tipo, muitas vezes eu tenho planos de fazer alguma coisa e pode ser que no futuro aconteça alguma coisa, aconteça uma outra coisa que vai impedir-me de continuar aquilo. E isso nem é porque azar não custa. Tipo, ano passado eu ia começar um curso. Aí teve a pandemia, eu vou dizer que tipo, é azar que teve a pandemia e a pandemia impediu de eu começar o curso, tipo, porque eu comentei com alguém que eu queria fazer o curso. Eu não conto para as pessoas que é para não cortar, tipo, eu estou tão entusiasmada, tão a dizer que eu vou ser amazing e que vai ser tudo e que vai ser super bom e de repente não acontece. Então fiquei a partilhar a felicidade para quê? É mais por aí do que necessariamente pelo azar, porque por mim eu contaria qualquer coisa. Se tu vieres me fazer já pergunta, tipo, quais são os teus planos de vida, quais são os teus sonhos para daqui a sei lá quantos anos, o que é que tu quer, gostarias de fazer, eu consigo responder a tudo isso sem ficar com temores de que eu estar a dizer para uma pessoa vá trazer algum tipo de azar para mim.
Eu sou a Cleide, mas uma versão muito mais agitada, porque eu acho que eu tenho mais prazer com o processo do que com o final. Então, se eu tenho esse prazer, se eu estou a viver aquela felicidade, eu vou querer partilhar, vou querer gritar, todas as coisas mesmo, tipo, algumas coisas não possam ser partilhadas, muito porque são confidenciais, por exemplo, e não porque necessariamente vai atrair azar. Então, eu não tenho muito essa restrição. Acabo tendo por causa das pessoas à minha volta que ficam tipo, ah, não, não devias contar agora, não devias contar para falar de X, não devias falar sobre isso agora. Então, acabo me privando muito por causa dessas pessoas, mais do que por mim própria. Porque por mim, vocês no primeiro momento, naquele primeiro processo, naquele primeiro grau de areia da montanha que tu pensas que vai surgir, eu já estou tipo, e vocês? Vejam lá o que está acontecendo, vamos lá falar sobre isso, como é que foi que tu te veste o teu primeiro grau de areia. Então, eu sou mesmo, vamos contar tudo, e às vezes sinto até que isso me move mais rápido, porque tu primeiro estás a ter a opinião das outras pessoas, tens essa partilha com as outras pessoas, que eu acho que é algo maninho valioso, tu aprendes maninho cenas nisso, e depois porque tem ali, tem aquelas pessoas que todos os dias de manhã vão, tipo, epá, hoje como é que está essa cena? Então eu acho que de certa forma eu vejo isso mais como algo positivo do que negativo. Ainda não experimentei essa parte do azar, então...
Mas
não,
essa
seja,
que
procura.
Fiquei a me perguntar, Beth, que é do tipo, tu não tens medo das pessoas confundirem essa cena com, tipo, precipitação, verdade, lá que tu queres contar as cenas, tipo, enquanto as cenas não estão concretizadas, tipo, não tens medo das pessoas olharem por esse lado?
Não sei se medo é a palavra certa, mas, por exemplo, agora, principalmente durante a pandemia, vocês me aconteceram muitas coisas maravilhosas na vida, tipo, muitas, muitas coisas. Acho que minhas maiores conquistas na vida adulta foram durante a pandemia. E o meu não contar, não partilhar, era a cena de, bro, pessoas estão na merda. E tu estás aqui a gritar tuas cenas, não achas que é um pouco egoísta? Essa parte de pensarem que sou precipitada, nunca pensei nisso. Porque são processos, né? Tem um final, claro, mas... eu valorizo muito os processos e acho que também tenho a ilusão que as outras pessoas valorizam que, e que gostam de ouvir sobre isso e que gostam de partilhar sobre isso, porque final do dia é mais um aprendizado, final do dia é mais uma pequena felicidade. Então, fico no meio.
Eu acho que, no geral, sou uma pessoa que overshares a lot, mas eu tento partilhar as coisas quando tenho certeza, mais por causa da cena que o Wazi estava a dizer sobre... imagina eu contar as coisas, depois as coisas não acontecerem. E depois tens de lidar com as pessoas perguntarem, então, como é que vai essa cena aí que tu nos avisaste, que ias fazer, que estava para acontecer, essa grande vitória e não sei o quê. E eu acho que tem muito a ver com a forma como nós comunicamos as cenas que acontecem na nossa vida, que é, tu não comunicas, ah, tenho esta oportunidade, mas comunicas, tipo, tenho esta grande oportunidade que prova que eu sou a melhor pessoa da vida e eu ter conseguido essa cena significa que eu finalmente consegui algo e eu sou maravilhosa e não sei o quê. Tipo, as nossas vitórias normalmente definem aquilo que nós somos, aquilo que nós conseguimos, até onde nós fomos e não sei o quê. E quando tu partilhas isso, estás a partilhar com as pessoas que, pá, já cheguei àquela meta, já cheguei àquele estágio da minha vida. E de repente, quando tu prometes que vais, que já chegaste, né? Voltas a chegar, aí não chegas. Tem pessoas que já estão lá, tipo, na linha de chegada, à tua espera, ou que estavam à espera mesmo de não acontecer para te rirem. E, sei lá, é estranho, é estranho. Não, eu tento falar quando as cenas já aconteceram, mas às vezes depois de acontecer, quando acontecem, eu fico maninha ansiosa, não acredito e demoro para contar às pessoas que a coisa já está confirmada, porque eu ainda não acreditei que já está pronto, tipo, já está confirmado o suficiente para eu poder contar. Com a cena da bolsa, por exemplo, eu partilhei maninho o processo no Twitter, não sei o quê, sobre as coisas que eu estava a conseguir aos poucos, sobre a meta, qual era a bolsa que eu estava a me aplicar, partilhei maninho no Twitter. Só que também partilhei muito as incertezas. E de repente eu notei que não tinha partilhado, apesar de ter partilhado todo o processo, não tinha partilhado o que tinha ganho a bolsa. Tipo, a bolsa em si, ainda não partilhei que ganhei. Porque eu não tinha aquele conforto suficiente de, tipo, já está mesmo conseguida esta cena. Essa cena já foi mesmo conquistada, já foi alcançada, então já é minha. Não tem como eu perder isso. Mas eu lembro de, tipo, ouvir minha mãe, vizinhos, não sei o quê, tipo, e não partilha essas coisas enquanto ainda não aconteceram, enquanto estão para acontecer, porque depois as pessoas vão direcionar mais energias e não sei o quê, quê. Mas eu, pá, posso até ser supersticiosa, mas não acredito nessas cenas. Uma pessoa vai gastar a vida dela, vai gastar a energia dela, vai gastar tempo dela para vir e não mandar mais energia por eu ir para a Inglaterra.
E mesmo se gastar, tu como Leocádia, tu como esse universo que és, como é que tu estás estruturada para receber essa energia negativa dessa pessoa que está tipo, acordei e estou zangada porque Leocádia vai à Inglaterra, acordei e estou zangada porque a Oase vai fazer um curso, acordei e estou zangada porque o Benjamin conseguiu não sei o quê. Como é que nós estamos preparados para gerir essa cena? Porque às vezes eu penso que nós temos medo disso porque nós enviamos essas cenas. Estás a perceber? Eu não sei se faz sentido essa cena, mas às vezes eu fico tipo, por que tens tanto medo da energia negativa das pessoas? Onde é que você ouviu sobre isso? De onde é que vem teu conhecimento sobre essa energia negativa que as pessoas ficam a enviar porque os outros estão a ter conquistas? É um pouco estranho. Por que temos que pensar por esse lado? Por que eu não fico tipo, fora, vou conseguir essa cena? Leocádia conseguiu uma bolsa, é mulher, é moçambicana. E se outras mulheres moçambicanas virem, essa cena vai ser tipo, isso, Leocádia conseguiu, eu vou conseguir. Por que que eu tenho que pensar por esse lado da cena negativa? Por que que eu mal olhar para presente?
Eu acho também que é isso, né? Porque minha primeira reação, quando eu ouço que fulano de tal conseguiu coisa X, mesmo que eu não goste de fulano de tal, minha primeira reação é tipo, ih, que nice, não sei o quê. Tipo, fico, ih, como é que ela conseguiu essa cena? Se na minha cabeça eu acho que ela não tem capacidade de conseguir, né? Fico, ih, como é que conseguiu? Mas, ih, tô mano infeliz, não sei o quê. Mas de verdade, mesmo quando eu acho. Vocês falam, ah, calma. Tipo, mesmo quando eu consegui, conseguiu de verdade. Nice, né? Mas não fico a despender minha energia a mandar, tipo, espero que o voo dela seja cancelado e não sei o que. Eu só digo, e conseguimos! É nada, nunca lhe confiei para essas coisas, mas nice. E não, porque eu sou assim com as conquistas dos outros, não fico à espera de maninho mal olhado da vida das pessoas. Também lembro que quando minha irmã ia casar, ficaram a dizer, tipo, hey, aqui na... meu pai, como fica a pensar no que os outros vão pensar? E ela, tipo, hey, aqui na zona, estão todos a comentar do casamento da Silênia, que está a vir, não sei o quê. Tem uns grandes comentários, pessoas de longe vieram, então temos que ser mais discretos. Mas escuta... Essas ideias aí, tá já apanhar onde que tem alguém, um vizinho, ou sei lá, que vive sei lá onde, que vai ter problemas com o fato de que tua filha está casada. Pois é, mas nós aqui somos muito observados, né? Somos uma família muito observada. Por quem? Por quem, meu cara? Por quem? Quem está nos observando?
É que nem aquela cena do Tibete, do tipo de não poderes dizer, tipo, as mulheres não podem dizer com quantos meses estão, só podem dizer depois de um certo tempo, porque a primeira fase, tipo, da gravidez é sempre um pouco mais de risco, e, tipo, se as pessoas souberem, elas podem, tipo, lançar mais olhares e, tipo, alguma cena pode acontecer. Mas, tipo, eu concordo com vocês, né? Mas eu também acho que, tipo, sim, acho que é mais impossível as pessoas, tipo, te olharem mal e quererem teu mal, acho que não é uma cena. Tipo, acho que uma cena é tu não seres supersticioso e não achares que isso vai te afetar ou que vai afetar as tuas conquistas e as cenas que vão acontecer na tua vida, porque, tipo, você tá traçado, like, por Deus ou sei lá, mas que existem essas suas. Porque as pessoas têm maninga, já falamos sobre isso no episódio de Inveja, tipo, nós somos jovens, nós somos mais, tipo, vamos lá, digamos, somos de uma outra geração, né? Tipo, uma geração em que vê as coisas de uma maneira diferente, né? E, mas eu acho que tem pessoas que olham para Léo e ficam tipo, e tipo, vizinhos da Léo, sei lá, vizinhos, amigos, colegas, whatever, que olham para Léo e ficam tipo, e a Léo tá tipo no sítio X, essa miúda, tipo, eu acho que isso acontece, acho que pessoas realmente, existem pessoas que tipo pensam dessa forma, estão a ver? Mas eu acho que um pouco daquilo que a Bélia tava a dizer, às vezes, é o quão tu próprio te permitas aceitar esse tipo essa energia negativa, estás a ver? Tipo, se tu ficas mal na cena, tipo, e pessoas vão falar, pessoas vão dizer, pessoas vão lançar mau olhar, e ficas a consumir a partir disso, tu também começas a criar uma espécie de medo, já não dizes nada para ninguém, já não fazes nada, porque faz tudo às escondidas, porque tens, tipo, receio das outras pessoas. Eu acho que isso também, tipo, acaba por criar um problema, estás a ver? Porque essa cena, por exemplo, de contar as coisas para as pessoas, que eu perguntei tipo no início, para mim, por exemplo, tem maninga a ver com a cena de às vezes eu conto porque eu meio que quero que o universo ouça essa cena, tá já vendo? Eu quero que tipo o universo começa a conspirar a meu favor. Então eu tô, tipo, a dizer, tipo, ao universo o que que eu sou hoje. E tô à espera que com isso, tipo, essa cena aconteça, tá já vendo? Acho também que uma outra cena que, às vezes, acho que a Cleide fala sobre essa cena, mas é, tipo, sobre a cena da frustração de não acontecer e etc. Que eu acho que, às vezes, tipo, aquele medo de não acontecer é uma cena muito bad. Por exemplo, eu quando queria ir para a França e, tipo, fazer uma mestrado na França e, tipo, estava a fazer, tipo, eu estava a estudar francês. Então, as pessoas perguntavam, tipo, está a estudar para francês por quê, né? Eu dizia, tipo, eu estou a francês porque eu quero fazer uma mestrado fora. Tipo, estou a estudar francês por essa cena. E, tipo, estava empenhado, estava a fazer exames, estava, tipo, a procurar, tipo, bolsas, tipo, sei lá, estava no job, por exemplo, e perdia, sei lá, tipo, meio dia a procurar universidade. E depois dizia, pá, estou a fazer essa cena, tipo, é o que eu quero fazer, né? Tipo, procurar bolsas porque quero bazar. E depois tu contas essa cena, né? Tu vais contando, vocês vão sabendo. E depois tem, tipo, sei lá, vocês estão juntos, tipo, no job, a comentar, e depois alguém diz, e tu que queres ir para fora, Benjamin? Não é mais só a pessoa que tu contaste que sabe, é, tipo, todo o departamento e assim sucessivamente. E depois as pessoas também começam a criar uma expectativa, tipo, em relação a... Benjamin é uma pessoa maning nice, que merece e que tem capacidade, tá vendo? Então, essas ficam à espera dessa cena. E depois isso não acontece. E depois, tu não entras na cena e as pessoas começam a perguntar, tipo, ei, que tal? Aconteceu, tá vendo? Foste, não foste? Foste justificar, tipo, a justificar as pessoas, nem tem que justificar, mas, tipo, tu sentes naquela cena de justificar as pessoas pelos seus, entre aspas, fracassos e ficas a achar que talvez não tivesse dito a ninguém. Ninguém saberia, então ninguém te perguntaria por que que essa cena não aconteceu, tá já vendo? Acho que às vezes também é essa dúvida, tipo, de essa futura frustração que tu podes vir a ter se a cena não acontecer, que as pessoas vão perguntar, as pessoas vão meio que, tipo, colocar essa cena no catálogo delas de essa pessoa queria essa cena não aconteceu. Não sei se é mal, se é bom, mas acho que é uma cena que acontece, tá já estão a ver?
Yeah, mas às vezes também, por exemplo, tu estavas a comentar, partilhas essa cena com os teus colegas de job, por exemplo, e chega para os teus colegas de job uma vaga que nunca chegaria a ti. E eles já têm em mente quem é a pessoa que está preparada, tipo, está-se a preparar para aquela cena e que quer muito aquela cena. Com quem achas que eles vão partilhar? Então acho que tem muito esses dois lados.
Sim, também estás a criar meio que uma comunidade de pessoas que sabem aquilo que tu queres e que depois, tipo, podem, tipo, pensar em ti quando souberem de uma oportunidade X, né? Tipo, e acho que faz sentido. Acho que Beth e Léo falaram um bocado sobre a cena, mas queria saber se vocês cresceram em ambientes onde se contavam as coisas ou se isso começou com vocês, tipo, a cena de começarem a contar coisas. É algo que está a começar com vocês ou se as vossas famílias são famílias assim, tipo, que contam cenas e que falam para os vizinhos e falam para o universo e sei lá o que, ou tipo, eram mais restritos?
Na minha casa, tipo, está um pouco dividido, né? Eu digo casa porque é, tipo, família. Minha mãe é que nem eu, é a pessoa que vai contar todas as cenas. Não adianta você lhe mandar um vídeo que depois vai dizer, ah, não podes partilhar. Quando você falar isso aí, ela já terá partilhado no grupo da família, no status e não sei o quê. E minha irmã é a pessoa de, nem tuas amigas, não é para você dizer isso aí. Espera até as cenas acontecerem. E às vezes as cenas até já estão a acontecer, mas é tipo, ei, não podes dizer. Porque as pessoas são invejosas, porque estás a ver, são tuas amigas, mas também tem problemas delas. E tipo, tu estás a chegar com essas cenas, não sei o quê. Então sempre esteve um pouco dividido. E acho que eu fui muito mais para o lado da minha mãe.
Eu acho que na minha casa também é mais... Não, na verdade não é. Nós, as crianças, né? As filhas, sempre fomos maninho de falar. Eu lembro que quando minha irmã casou, ela contou antes o que é que ela ia pedir de presente de casamento às amigas. Uma cadeira maninho nice. Mas porque ela tem boca grande, falou essa cena cedo. Uma outra moça que ia casar foi pedir o mesmo presente. Então, as duas receberam o mesmo presente de casamento. Então, não vou dizer que é inveja, que a outra tem inveja e que copia a minha irmã e que tem problemas assim, né? Não posso dizer isso aqui em público, porque eu sou uma pessoa discreta Eu não faço essas coisas. Yeah, então ela se inspirou no presente que minha irmã ia pedir de casamento e pediu. E como ela casou, tipo, uma semana, duas semanas antes, para quem não sabia que minha irmã tinha falado desse presente, tá muito bom. Ficou achar que minha irmã é que foi copiar o presente, né? Vamos fazer o quê? Temos boca grande naquela casa. Mas meus pais, não sei o quê, eu acho que eles não são pessoas assim de contar maninho, de partilhar maninho, nem com familiares, nem com amigos, nem não sei o quê. Não sinto que eles sejam pessoas de partilhar muito os planos. Mas quando as cenas acontecem, tá aí, aconteceu. Mas, sei lá, dizer que eu sou a primeira, não necessariamente, porque minhas irmãs mais velhas estão ali, né? Para todas, ficamos a ver, tipo, boca, filha, boca, boca. Manda, não precisas contar tudo, né? Não precisas adiantar todos os assuntos. Mas, outra vez, tem aquilo que é, talvez esta seja a geração mais namastê, manifesta, não sei o quê. E, sei lá, essas coisas todas aí de manifestar as coisas que queremos para que o universo envie para nós, enquanto os outros estavam só a orar, assim. E orações de católicos são em silêncio, não é como vocês evangélicos que estão ali a orar. Ai, meu Deus, Deus, obrigado, me manda isso, me abençoa. Oração de católico é em voz baixa, dentro do coração.
Isso sempre me assustou.
Então, mesmo esses planos, as coisas que eles queriam que Deus desse, sempre foi tipo assim, de dentro do coração. Nunca foi assim, esse barulho evangélico. De abençoa, Senhor, o meu lar e o meu carro que está vindo. Ninguém ouve essas orações nos católicos. Então, acho que também tem isso na influência de como é que eles falam ou não falam dos seus planos. Porque eles são pessoas maninhas religiosas e orações deles sempre foram em voz baixa, em silêncio, não sei o quê. Na hora de comunicar com as pessoas, no geral, também vai ser assim.
Trabalha em silêncio e deixa o sucesso fazer barulho.
No meu caso, me lembrou aquela cena da Bíblia de não saber a tua mão, o teu pé, o passo, a doação. Tem uma cena assim de não saber uma mão, o que o pé faz.
É uma mão, a outra mão. A mão esquerda, a mão direita, não saber a...
Mas é sobre doar, não é sobre pé, sobre a conquista.
Ah, não sei, mas uma coisa sobre as mãos, não saberem que os pés, onde os pés vão.
Foi para pés, mas tudo bem. Minha família, vocês, nós vivíamos numa outra cidade, não, tipo, minha família, que a família da minha mãe vivia cá. Então, eu não sei muito bem como é que a dinâmica deles funciona. Sou, não é uma boa referência, mas se pensando sobre minha mãe, quando era mais nova, eu acho que é importante referir que eu e minha mãe temos uma diferença de 32 anos. Então... nunca teve muito espaço de eu entender o que ela está fazendo, o que ela está para conquistar. Eu era uma criança, não era uma pessoa muito adulta, então não tinha esse espaço para eu estar a ouvir. Mas, quando eu era mais nova, minha mãe era uma nem freak. Tipo, a tia cool era minha mãe. Antes, eu sentia que ela falava mais à vontade, tipo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, minha vida tá. E agora ela está numa fase que é mais não conta. Ela literalmente diz isso, não conta porque os outros não te contam e dá certo. Eu não estou a contar porque é mais, tipo, eu tenho a impressão de que é uma coisa de, por experiência, eu sinto que eu estive a partilhar demais com pessoas que não me deram de volta, então vou tentar usar a mesma técnica das outras pessoas que estiveram, como disse a Beth, a trabalhar em silêncio, tipo, talvez se trabalhar em silêncio funcione, vamos tentar agora esse tal método e ver se vai funcionar. É mais assim, tipo, minha mãe sempre diz isso. Os outros estão a fazer, não estão a contar. Vamos tentar isso aí também. Tipo, não conta tu também. Tu és mais do que queres contar tuas coisas. Tipo, não conta também. Faz lá tua vida, faz tuas coisas. É mais assim, tipo, não é uma coisa que eu acho que é essência dela, que é como ela agiria normalmente, mas é mais porque, por experiência mesmo. Tipo, sentir essa falta de reciprocidade com as suas, tu estás ali a contar tuas cenas e até estás super feliz e a esbanjar as conquistas que tu alcançaste ou que vais alcançar, e as outras pessoas estão, tipo, só ouves falar que deu tudo certo, só ouves falar, tipo, em que momento é que isso aconteceu contigo? Tipo, não é suposto no momento que eu estou a dizer que eu estou nesse processo, já que tu também estavas num processo, me dizeres que estavas num processo e nós duas estarmos, tipo, a vibrar uma pela outra, ou sei lá. Então, é isso.
Minha mãe acho que tem uma cena, mãe, tipo, otimismo e fé religiosa, eu acho, que é do tipo, a cena do tipo de saber uma cena e depois contar, like, já aconteceu. Que acho que eu cresci assim, é do tipo, pessoa X quer fazer coisa X, não tá contando, tipo, pessoa X quer fazer coisa X, só tá contando, tipo, pessoa X vai fazer cena X, tipo, isso já aconteceu. E acho que, tipo, essa cena é meio que um alerta, mãe, grande, que me fez, tipo, crescer e ver o que é que dá para ir balanceando naquilo que eu quero contar, porque às vezes eu, tipo, não, é só um projeto, é só uma cena que tá no início, tipo, não aconteceu. Não sei se é muito sobre a minha dúvida também, mas ela é que, tipo, Joe, não vamos contar, eu, tipo, isso já é garantido, porque tecnicamente não é garantido até estar garantido, deixa eu ver. E depois, acho que, mas nem, tipo, vezes, tipo, essa cena já aconteceu, foi tipo, Joe, não te contei essa cena assim, ou tipo, aquela pessoa não te contou essa cena assim, ou então tu mesmo, tipo, sabes que ainda não está assim, mas já está a contar, like, já está garantido, já aconteceu, então vocês ficam, tipo, já aconteceu, e quantas vezes, tipo, não aconteceu. Sei lá, é maninho tough. Outra cena que eu queria saber, é, acho que isso aí leva, tipo, a uma outra conversa que eu, tipo, super meter aqui nesse papo, mas que acho que podemos falar, tipo, com mais, tipo, com mais propriedade num outro episódio, sei lá. Mas a cena do tipo, eu acho que quando tu falas as cenas para as pessoas, né? As pessoas têm mais liberdade de dar palpites ou de dar conselhos para ti durante esse processo, deixa eu ver. E depende, às vezes são só tipo palpites e conselhos tipo inofensivos, mas às vezes também são tipo investigações. Tu podes estar a contar uma cena para alguém e a pessoa pode tanto te colocar para cima como para baixo, nem sendo a intenção da pessoa, mas tipo, a pessoa pode dizer uma cena que é tipo, será mesmo que tipo, vais conseguir essa cena? Já vê? Então eu queria saber como é que vocês lidam com a cena de vocês contarem cenas para as pessoas e depois as pessoas virem com comentários. Como é que vocês lidam com esses conselhos, esses palpites e essas investigações com as pessoas? Acho que a Beth falou essa cena, tipo, não, isso que ela fez também, tipo, a cena dos vizinhos ficarem a perguntar a ela, tipo, cenas, tipo, a forçar, tipo, respostas para ela, deixa eu ver, tipo, quando tu contas uma cena, a pessoa faz roteiro na cabeça dela também, deixa eu ver, não tens que, tipo, corresponder àquele roteiro que aquela pessoa fez. Como é que vocês lidam com essa cena?
Bate, é só bater.
Você não acredita em signo, mas todos os arianos conversa, concordo,
bate. E às vezes não acontece mesmo, e às vezes é meio incômodo. Eu senti isso hoje mesmo, e era uma cena tão pequenina, vocês mais, tão pequenina. Eu tava numa conversa com umas amigas e tal, e mandaram um vídeo, tipo, do aniversário passado de uma das filhas da minha amiga, e era um bolo de unicórnio. E eu fiquei, tipo, ah, meu bolo do próximo ano será esse, porque meu bolo desse ano foi de vampirina. E ficaram, tipo, ih, vocês vão gostar de coisas de crianças. Essa cena é uma cena que não tem nada a ver, mas eu senti tipo, vocês podiam só virar o meu aniversário e ver o bolo, e eu não teria que ouvir essas merdas, porque depois de comerem não iam falar. Mas ao mesmo tempo era uma cena que eu fiquei tipo, ah, eu queria partilhar e prontos. E também tipo, aconteceu a cena dessa cena que Benjamin estava comentando, que eu estou numa fase da vida, estou a fazer uma cena, tá a ver? Agora não posso contar. Dizem para não contar, mas ok. Estou numa fase da vida que é muito pouco esperada de mulheres na minha idade, na nossa sociedade. E eu estava lá, tipo, era a minha cena, eu tinha que estar lá. Não era aquela cena de escolher contar ou não contar. E tinham pessoas à volta que nem foi tipo, eu partilhei, mas porque as pessoas estavam a ver, foi a cena de, ah, tudo bem, não sei o quê. Mas podes nos contar, tipo, ah, como é que estás a fazer essa cena? Porque não é esperado que tu faças essa cena. Então, para mim, lidar com essa cena é muitas vezes. Sabes o quê? Esse aí é teu problema. Você só está a me perguntar isso aí, porque você não consegue fazer essa decisão, não consegue fazer essa escolha ou não consegue fazer essa cena. Então, tento sempre ir por esse lado. E essa cena me faz muito na cena de, é só bater. Que é, o só bater é muitas vezes uma resposta um pouco agressiva, né? Que é pra pessoa cair na real, tipo, bro. Não é.
Para mim tem uma cena que é, tipo, os roteiros que tu tens na tua cabeça são muito mais sobre a tua capacidade de criatividade, né, do que sobre a minha vida. Então, eu tenho que ser uma pessoa, como eu trabalhei com artes por um tempo, não sei o quê, eu tenho que ser uma pessoa que permite que as pessoas tenham liberdade artística e escrevam os roteiros que elas...
muito parva, sabes?
Mas, Benjamin, não vês que eu estou séria.
Deboche.
Eu estou aqui a fazer cara séria, você não vai cortar. Espero continuar com a minha cara séria. Então, eu tenho que permitir que as pessoas tenham liberdade artística e que possam inventar a vida que elas acham que eu tenho. É só cada um. Tipo, tenho receio, às vezes, de ter de contar mais do que aquilo que eu estou disposta a contar, mas, principalmente, o que eu faço na minha vida é: se tu tens mesmo certeza desse roteiro que tu já criado a tua vida sobre mim, e eu vou confirmar. A pessoa chega e diz, tipo, eu acho que você tem um sugar daddy, não é possível você ter iPhone. E, yeah, sabes, tem esta
app,
tu entras neste website, aqui, registras, colocas tua foto, teu endereço, e dizes quais são as coisas que tu queres. Depois encontras um sugar daddy. A pessoa fica tipo, e, de verdade? Yeah, de verdade. Sei lá, ou seja, eu já tive mais paciência de discutir com as pessoas, de lhes explicar que o roteiro que elas têm sobre a minha vida não é exatamente minha vida. Mas agora eu só tenho tipo, de verdade? E eu também não sabia, né? Mas como é minha vida? E tu achas que é isso? Nice, nice. Não fico mais nem preocupada em satisfazer a curiosidade das pessoas, porque eu já estou a fazer-te um grande favor de contar esta parte aqui da história. Você não pode achar que só porque eu te disse que eu vou casar, que eu tenho que te dizer quantos convidados é que vão ser chamados para a minha festa, ou quanto é que eu vou gastar com a minha festa.
Esse 50 aí, como é muito? Vais ter dinheiro para dar esse show de aí?
Quer ver? Então, eu só estou a dizer que vou casar, minha filha. Só estou a dizer que vou casar e pronto. E é isso. Você quer mais informação do que isso? Vai ter que esperar eu estar com vontade de partilhar outra vez e venho partilhar.
Eu sinto que quando eu conto, tipo, a Léo estava a dizer agora que, por exemplo, às vezes ela só vai partilhar que ela vai casar. Eu nunca vou partilhar que eu vou só casar. Eu vou ficar tipo, você já vou casar com o amor da minha vida num lugar onde eu sempre sonhei. Tratamos aí para Inhambane, vamos fazer casamento em Inhambane. Todos os meus amigos vão vir. Só que eu sinto que esses comentários de Benjamin, que o Benjamin está a dizer, vem a ser... Sabes, minha prima casou em Inhambane e não foi nada bom, as pessoas não chegaram a tempo. Esse tipo de comentário me desmoraliza. Eu sinto muito isso, que quando eu vou contar as coisas para as pessoas, principalmente as minhas vitórias, as coisas que eu vou alcançar, eu estou à espera que as pessoas me deem força, me ajudem a conquistar o que eu esteja a planear, e não que as pessoas estejam a me colocar para baixo ou a encontrar empecilhos que eles não vão solucionar na situação que eu estou a contar, né? A não ser que eu esteja a necessitar desses empecilhos. Por exemplo, se eu for a contar que eu vou fazer um casamento em Inhambane, no Tofu, por exemplo, a pessoa diz, sabes, sei lá, vou casar em julho. Aí a pessoa diz, sabes que faz frio em julho, né? Preparaste alguma coisa para se chover? A não ser que a pessoa esteja a me colocar questões que depois vão me ajudar a melhorar a minha ideia. Qualquer outro tipo de empecilho, tipo, e minha prima casou em Inhambane também no Tofu, e foi horrível, porque as pessoas não vieram, porque era longe, etc. Tipo, isso vai me desmoralizar. E é assim com tudo na vida. Se vier a me colocar questões que não são construtivas, eu não sei lidar, de verdade. Fico desmoralizada, fico tipo, sabe, por que eu estou aí casando em Inhambane mesmo? Se for ao registro só, acho que também está um casamento, acho que também alcanço o que eu queria e por aí. Não, eu não sei lidar.
Tem uma outra cena, vocês querem, tipo, quando tem pessoas que fazem a cena de não vou contar, mas vou ficar teasing. Que acho que é muito off, like, tipo, muito, muito bad. Tipo, tenho Instagram e não quero contar que casei, mas eu ficar, tipo, fazendo cenas pra vocês virem me perguntar se eu casei e depois eu responder, tipo, e vocês querem saber mais da minha vida, like, tipo, não façam essa cena de ou contem.
Vão abrir poll, vão abrir poll no Instagram pra depois não responder mal.
Yeah, eu fico tipo, de, ou vão, ou contam ou não contam. Aí, vocês, acho que temos episódio, né? Vocês têm alguma dica, alguma sugestão para deixar?
Para mim é tipo, criei uma rede que vos faça sentir seguras para partilhar, porque animam a partilhar, final do dia você quer partilhar, Nem que seja depois para criar um close friend. Você quer estar ali, se quiser, né? Porque há pessoas também que não querem partilhar. Por que que eu estou assumindo que todo mundo quer partilhar? Mas criei uma rede desta cena de boas energias, porque às vezes tu só não andas a partilhar porque estás a arrastar aquela tua pessoa da oitava classe, aquele teu melhor amigo da oitava classe, que está constantemente a te levar para baixo. A cada coisa positiva que tu estás a dizer sobre ti, ele tem 10 coisas negativas, 10 opções geradas de como aquela cena ali vai dar merda. Então, crie uma rede que vos deixe confortáveis para partilhar vocês sem esses medos.
Minha sugestão é: leiam aqueles livros de autoajuda que eu vos disse em todos os episódios passados para não lerem. Leiam desta vez, que é para vocês ganharem conforto em dizer a vossa verdade para o universo tantas vezes, repetir tantas vezes essa verdade para o universo, até o ponto de o universo mandar essas coisas para a tua vida. Uma sugestão é aquela sequência de livros de Secret. É horrível. Não é horrível, né? Mas, sim, é uma sequência de livros interessantes, extremamente interessantes. Falam sobre a lei da atração. Tem um monte de balela ali no meio, parece forex trading, parece long reach, mas tem esse ensinamento importante sobre gritar para o universo as coisas que tu queres que cheguem para a tua vida, mesmo que elas cheguem em voz baixa, mas tu mandas para o universo aquilo que queres receber. Mandas energias positivas quando as pessoas estão a conquistar coisas, recebes energias positivas quando tu estás a conquistar coisas. Mandas para o universo que queres alcançar isto, isto, isto e aquilo. E o universo te concede essas coisas porque tu manifestaste verdadeiramente que mereces e que queres essas coisas.
Minha sugestão é o filme, como sempre, de filmes, né? É o filme A Quiet Place. Acho que é uma ótima fábula e um ótimo exercício para isso que estamos a falar. É um filme de suspense e terror, onde as pessoas gritam e fazem barulho, um monstro enorme vem, mata essas pessoas. E elas morrem. Mas as pessoas, tipo, falam devagar, fazem cenas devagar e não fazem tanto barulho, o monstro não ouve e não vem te matar. Então, essa é a minha sugestão. Vejam esse filme a pensar nesse episódio.
Amor, assististe o último. É? Assististe o último. Eu fui ver no cinema, porque já tem cinema aqui, cinema já está aberto. Já não lembro quando eu vinha no meu país. Eu fui para o cinema, fui assistir a Quiet Place 2 no cinema.
Eu, cadê? Eu disse no meu país.
Eu disse aqui neste país. Neste
ouvimos.
País.
Ouvimos.
Ok.
Meu país é Moçambique.
Mas então é isso. Thank you, vocês. Beto, muito obrigado por ter estado conosco. Foi muito nice o papo. Foi muito nice conversar contigo. E acho que... Espero, na verdade, que tu também tenhas gostado.
Pensei que fossem mais sérios. E que mandassem snacks, tipo um
quinto.
Vamos gravar. Então, tens aqui as tuas cervejas, chips.
Não é a primeira pessoa a dizer isso. Temos que ver aqui uma produçãozinha. Temos que começar a fazer uma produçãozinha do nosso.
Temos que
também
conseguir patrocinadores de cervejarias. Ouviram?
Também. Sim, também. Também.
Beto, obrigada pela sua visita.
Obrigada pelo convite. E também continuem assim maravilhosos e chatos.
Maravilhosos, Cleide e Léo, chato, Benjamin. It's fine.
Yes.
Não. Beto, em todos os episódios, reclama que nós lhe atacamos. Não sei como.
Até nice, vocês. Tchau, tchau. Abraços.
Tchau.
Até a próxima.
Beijo.
Boa sorte.
Boa sorte em quê?
Sei lá, às vezes eu quero ser Léo e terminar com essas frases que fazem sentido com o episódio. Era uma tentativa falhada disso. Just... Yeah, livre dele.
Boa sorte e o episódio é o quê?
Não disseram que qualquer coisa dá pra
fazer. Cleide, deixa lá, deixa estar.
Eu acho que deveria dizer que faça um azar por estar.